coisas que faz. Nós, obviamente, entendemos que, e enfim, tivemos a oportunidade na nossa intervenção de fazer essa referência de que a liberdade de imprensa, a defesa do regime democrático está intimamente ligado, aliás, não está dissociado da garantia das condições de trabalho, da valorização do trabalho dos jornalistas, da valorização do trabalho de todos os, de todos os trabalhadores da comunicação social, seja do setor público, seja do setor privado. E foi exatamente estas questões que nós quisemos hoje aqui também trazer, porque de facto os trabalhadores estão a desenvolver um conjunto de ações com intervenção, com luta, como já referi aqui, que saudamos e que revela esta intervenção naturalmente a defesa daquilo que são os seus direitos naturalmente e justo e legítimo, mas a defesa também daquilo que são os princípios da nossa Constituição, da liberdade de imprensa, da independência e da pluralidade que é preciso proteger e salvaguardar, assim como os valores que a nossa Constituição consagra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Damos assim por concluído a intervenção e declaração política do Grupo Parlamentar do PCP. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, desde o dia 1 de março, cerca de 130 trabalhadores do serviço de bar dos comboios de longo curso da CP estão em luta. A situação não é nova, mas toma agora uma proporção dramática para a vida destes trabalhadores e das suas famílias. Em fevereiro, a atual concessionária, a Apeadeiro 2020, informou os trabalhadores que os salários desse mês não seriam pagos e que a empresa iria apresentar um plano especial de revitalização. A crescer a isso, já em janeiro a empresa não pagou pontualmente os salários em virtude de uma penhora de saldos bancários ordenada pelo Estado. Estes cerca de 130 trabalhadores estão então numa situação muito preocupante. Receberam o salário do mês de janeiro tardiamente, não receberam o salário de fevereiro, março continua a ser uma incógnita e vêem os seus postos de trabalho em causa. Encontram-se neste momento há vários dias acampados em Santa Apolónia e em Campanhã em protesto pelos seus direitos e pelos seus salários. Poderia parecer, através deste relato, que há apenas um responsável à Apeadeiro 2020. Mas não é assim. O Governo, através da CP, empresa que tutela diretamente, tem uma responsabilidade inequívoca sobre este drama. Em primeiro lugar, porque a utilização de empresas privadas e externas para este serviço tem sido a escolha da CP. E não tinha que ser assim, até porque, além da vida destas 130 pessoas, está em causa o próprio serviço de bar nos comboios com prejuízo para os utentes. Este modelo não serve a ninguém. Em segundo lugar, é a CP e a tutela ministerial que têm que conhecer as empresas que concessionam este serviço. E, incrivelmente, acabam sempre por ser empresas que deixam os trabalhadores numa situação de incerteza permanente. Em terceiro lugar, a condução deste processo por parte da CP e do Governo tem negligenciado consecutivamente a situação laboral destes trabalhadores, quando tinha a obrigação inversa de garantir que todos os postos de trabalho são assegurados e os direitos são cumpridos. Não é, portanto, admissível que a CP, uma entidade 100% pública, não tome uma posição célere e assuma a condução do processo, já que é a entidade adjudicante deste serviço e, por isso, escolhe quem lhe presta aos mesmos, segundo os critérios que determinam, e, novamente, a externalização deste serviço e a sua não internalização é um fator determinante para que situações como esta se continuem a repetir. No entretanto, já no dia 8 de março, após uma reunião de tentativa de negociação entre o Governo, CP e a Apeadeiro 2020, percebeu-se que não resultaria nenhuma conclusão em defesa dos trabalhadores e dos postos de trabalho. Depois disso, já no dia 10 de março, a CP fez saber que iria desencadear os mecanismos legais com vista à resolução do contrato de concessão, avançando assim para um novo concurso com um novo concessionário. Hoje mesmo, após uma nova reunião, os relatos não são animadores e, na verdade, todo este processo pode prolongar-se no tempo entre recursos e lançamentos de novos concursos. Senhores deputados, enquanto tudo isto decorre, mantém-se um problema. Há 130 trabalhadores que continuam sem salário. E se a situação geral de perda de poder de compra, estagnação de salários e o aumento brutal dos preços já é uma dificuldade para os trabalhadores portugueses, imaginemos para quem não recebe salário. E por isto mesmo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requereu na 6ª Comissão, a Comissão de Economia, a audição do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, do Conselho de Administração da CP e da FESAT, a Federação dos Sindicatos. A responsabilidade do Estado, neste caso, para nós é óbvia e por isso precisamos de mais esclarecimentos por parte da tutela e de compromissos para as soluções. Mas o que é que fez o Partido Socialista? Chumbou este requerimento. Senhores e senhoras deputadas, neste momento não há qualquer justificação que valha a estas 130 pessoas que continuam sem salário para esta decisão do PS. Por isso simplesmente não há, e dizer que o ministro vem cá na próxima semana não é suficiente. Aliás, este agora é o hábito do Partido Socialista. Ministros no Parlamento é como o diabo a fugir da cruz. Não vêm, não é possível confrontar com problemas concretos que tantas vezes se recusam a ouvir diretamente dos trabalhadores, como é este caso, e não é possível perceber que soluções é que estão equacionadas. E por isso, hoje queremos deixar novamente uma palavra de forte solidariedade para com estes trabalhadores. E para aqueles que têm clamado muito pela entrada dos privados pelo setor ferroviário adentro, já sabemos que essa solução, como está à vista, não vale a quem trabalha, nem vale à prestação do serviço de transporte. E para o PS e para o Governo, a hora, neste momento, é de responsabilidade para com estas 130 pessoas que prestam um serviço fundamental ao serviço público de transporte, que neste momento não está assegurado. E por isso, insistiremos com um novo requerimento, porque não vamos desistir de obter respostas e soluções. Estes trabalhadores são essenciais para o funcionamento dos comboios. A concessão é uma obsessão que está a destruir o serviço público e a deixar trabalhadores sem salário. A questão é até quando é que o Partido Socialista vai permitir que esta situação continue.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. A mesa ainda está a anotar os pedidos de esclarecimento para a Vossa Excelência. Parece que agora temos a lista fechada e vou lê-la. Vossa Excelência, Sra. Deputada, tem 3 pedidos de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PCP, Alma Rivera, do PS, José Carlos Barbosa e do Grupo Parlamentar do PSD, Jorge Salgueiro Mendes. Tudo junto. Sim, será. Então, neste caso, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada, agradecer uma referência também a este processo destes trabalhadores da Apiadeiro 2020 que estão nesta situação absolutamente inacreditável. Mas também é inacreditável que, para além do Governo que se desresponsabiliza pelos trabalhadores de uma empresa pública, também a Assembleia da República, através do voto contrário do Partido Socialista, se desresponsabilize da situação destes trabalhadores. E estamos a falar, em alguns casos, de casais em que não entra, portanto, não está a entrar nenhum rendimento. Se os senhores deputados estivessem nessa situação, provavelmente quereriam confrontar o ministro, queriam confrontar o presidente da CP. Isto é uma situação que não se pode aceitar por vários motivos. Desde logo porque estes trabalhadores há anos que vão passando de empresa em empresa e recordo-me de estar precisamente numa concentração dos trabalhadores da Risto Rail que, antes de serem da Apiadeiro 2020, são sempre os mesmos trabalhadores, as empresas é que vão mudando e o que é que se mantém também? Mantém-se estas práticas de deixar pagamentos em atraso, dívidas à Segurança Social e por aí vai. E o Governo, faça isto, não faz nada e não assume estes trabalhadores. E, portanto, a questão que lhe queria colocar é se conhece ou sabe se há algum comboio de longo curso que possa circular e fazer viagens de horas sem água potável, sem qualquer serviço de bar. Se há algum comboio que possa não ser limpo frequentemente. Mas também podemos fazer outras perguntas. Conhece algum hospital que possa funcionar sem limpeza? É uma ideia arrepiante, não é? Aparentemente, o Estado português entende que estes trabalhadores não são essenciais ao funcionamento destes serviços, porque não os internaliza, não têm contrato com esses trabalhadores como têm de outras funções. E, portanto, o que é que pode explicar, se não ser o Estado ele próprio que está, neste momento, a incentivar a precariedade, a promover a precariedade, fazendo com que passem de empresa em empresa em serviços que são da responsabilidade, são da tutela direta dos serviços públicos. E, portanto, para terminar, queria questionar também o que é que pode explicar tamanha insensibilidade para trabalhadores que estão neste momento a fazer um acampamento, estão a fazer uma vigília, estão há dias e dias a lutar pelos seus direitos, a lutar para que sejam pagos aquilo a que têm direito. O que é que pode explicar tamanha insensibilidade e tamanha inação por parte do Governo e do Partido Socialista que se junta vergonhosamente a essa inação do Governo?
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para um pedido de esclarecimento agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, esclarecer que para a semana estará cá o Sr. Ministro e poderão ter a oportunidade para lhe responder às perguntas. E depois dizer que, como é óbvio, temos uma enorme, e temos acompanhado o problema, e temos uma enorme preocupação com cerca de 130 trabalhadores. Depois é preciso contar a história e não se percebe estes ataques à administração da CP. Como sabem, este regime de concessão já tem mais de 20 anos, a administração da CP lançou um concurso, ganhou a empresa com menor preço e foi adjudicado. Infelizmente, este tipo de concursos muitas das vezes tem como critério o valor mais baixo e aqui é que nós todos temos de refletir. Temos de refletir se queremos continuar a construir um país em que o critério o preço mais baixo para a contratação de trabalhadores pode continuar. Temos de refletir se queremos continuar com um país em que o outsourcing, como defendia a Iniciativa Liberal na semana passada, em que aproveitando uma greve da CP quis criticar todo o trabalho notável que a CP tem feito e fez convosco quando o PS estava no governo, fez convosco a reparação de material circulante, a contratação de trabalhadores, a abertura de oficinas. Este não é um problema da CP, é um problema do Código de Contratação Pública, é um problema que nos torna todos responsáveis para alterar esses critérios que muitas vezes nos levam a escolher empresas que não têm capacidade financeira nem capacidade técnica para ganhar o contrato. Senhora Deputada, a CP rescindiu o contrato. A CP vai avançar urgentemente com um concurso até ao final do ano para a contratação de uma empresa que há de concessionar o barco. Durante esse tempo, a CP vai refletir e vai estudar se vai internalizar o serviço. Por isso pergunto-vos, concordam com a rescisão, com o estudo para concessionar ou não, ou para internalizar? Por exemplo, dou-vos o exemplo do Convel. O Convel, o controle de velocidade, acabou de ser internalizado, porque a CP... O controle de velocidade dos comboios acabou por ser internalizado. Porquê? Porque a CP percebeu que o parceiro que tinha não tinha capacidade para resolver os problemas. Aqui será igual. É esse o trabalho que temos de fazer. Com critério. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PST, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra, Sr.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer a intervenção do Bloco de Esquerda, Sr. Isabel Pires, e solidarizar-nos, o Grupo Parlamentar do PSD, com as 135 famílias portuguesas que estão neste momento a passar por dificuldades, dada a ausência de pagamentos dos seus legítimos salários. Muitos deles eu conheço-os, porque venho de Valença, do Porto ou de Braga para Lisboa e vice-versa. E, portanto, em primeiro lugar, uma palavra de solidariedade. Depois dizer-vos, em especial o parlamentar do Partido Socialista, que a concessão pode ter 20 anos, mas esta tem um ano e meio, porque foi a CP e o Governo PS que lançaram a concessão no dia 1 de agosto de 2021, por 2 anos e 6,8 milhões de euros. Realmente, desde o mês de fevereiro, a Apeadeiro 20, não liquidou salários. Já em janeiro tiveram